Chegou a hora do descanso obrigatório.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Descanso Obrigatório, seu podcast sobre Enduro Equestre. Hoje estamos com um cavaleiro, treinador, mas acima de tudo, um apaixonado pelo esporte. Rodrigo Barreto, bem-vindo.
Obrigado pela oportunidade. Fiquei muito lisonjeado de ter sido convidado, assim, e surpreso por ser o segundo, né? Porque a Vandinha, ela tem uma história e tal, e eu não esperava de forma alguma ter sido convidado pra...
A nossa ideia é fazer uma coisa bem plural, bem cada vez de um jeito, e como tinha prova em Brasília, eu pensei, temos que entrevistar alguém de lá, e pensei que você é o... uma pessoa interessante, acho que você pensa muito no esporte. Você é de fato um aficionado.
Pois é, desde cedo eu... desde pequeno eu sempre fui aficionado por cavalo. Por acaso, minha família fazia enduro, aí continuei aficionado mais ainda pelo enduro hoje em dia.
E você lembra qual foi a sua primeira prova?
Minha primeira prova foi na Granja do Torto. Aí eu fui montar, eu e minha irmã montamos, meu pai já tinha equipe de enduro, era desde 2002, minha primeira prova foi em 2004. E eu fiz em dois cavalos da Andy, que é a escolinha de Brasília, uma das principais escolinhas de Brasília. A gente alugou os cavalos e fomos com um professor fazer a prova. Só que eu fui eliminado, já comecei conhecendo o enduro já no
de
15
verdade.
Quilômetros, o cavalo mancou. A minha irmã ganhou, fiquei bravo, a minha irmã ganhou e eu fui eliminado.
Mas alguma coisa mexeu com você ali que você continuou.
Pois é, aí a partir daí em 2005 a gente começou com o cavalo próprio mesmo a fazer prova. Eu montava um pente horse com árabe, e minha irmã montava um cavalo árabe bem velhinho com olho cego. E a gente fez todas as etapas de 15 km de Brasília. Aí acabou que a gente ganhou o ranking. Eu fiquei em primeiro, a Rafa ficou em segundo.
Ah, legal. E aí virou uma atividade da família.
Virou. Meu tio Gustavo, ele sempre foi aficionado por cavalo. E ele que fez a gente, todo mundo gostar de cavalo. E acabou que o enduro, por ter a possibilidade de todo mundo montar junto e treinar no final de semana, fazer um churrasco e tal, acabou que virou o esporte da família.
E até hoje, sua família inteira monta.
Exatamente. Aí meu irmão, o Dudu, começou a se profissionalizar, ser veterinário, ele andava com os cavalos pra onde eles iam e tal. Aí eu me inspirei nele também, resolvi ser veterinário e hoje, tipo, é uma coisa, um estilo de vida, né, que a gente segue no enduro.
Mesmo quando não tá fazendo enduro, tá pensando no enduro.
Tá pensando no enduro. Você tá na festa, às vezes, tá pensando lá no treino dos cavalos que vai fazer e tal. Continua.
E você é um cara que gosta muito de genética, sempre vem falar, até dos cavalos que eu monto, às vezes você sabe mais do que eu, qual que é o papel deles, é filho de quem, neto de quem. Da onde veio esse interesse?
Então, quando eu era muito novo, eu já tinha essa paixão por cavalo. Meu pai disse que eu tinha um livro só de raça de cavalo. Aí ele falou que eu gastei o livro de tanto ler. Então eu sempre gostei, tipo, eu decorava pelagem, decorava raça. Eu via qual cabeça era melhor de cada cavalo e tal. Aí eu já gostava disso. Aí eu vi os leilões primeiro do Rash antes de vocês, aí eu ficava vendo e já ia vendo os pedigrees. Ah, esse cavalo é bom, esse aqui é legal. Aí começou do Endurance também, aprendendo. Eu sempre gostei muito de saber qual que era o pai, qual que era a mãe, pra saber qual que é se o filho vai ser tão bom quanto ele, se vai passar a genética. Então, eu acho que, por incrível que pareça, uma das coisas que eu decoro mais fácil é isso.
Qual o papel?
Qual o papel dos cavalos? Papel.
E você consegue levar isso para seu jeito de montar? Ou seja, quando você vai montar um cavalo, você já sabe mais ou menos o que esperar dele por causa dos pais?
Eu acho que sim. Tem muitos cavalos, por exemplo, a gente vai botar dois cavalos amanhã para montar que são filhos do mesmo pai. Tem as mesmas características. Que são estressadinhos, tem um brio bem, bem forte. Então eu acho que dá sim pra você ver pelos pais o que vai ser o cavalo.
É impressionante como funciona, né?
Pois é, você vê os filhos, vamos lá, os filhos do Saad tem uma característica, os filhos do Mubarak tem outra, os cavalos Hatch tem uma totalmente diferente dos Endurance.
Uhum.
É um...
É, e cada um ganha de um jeito no final, né?
Cada um ganha de um jeito. Uns correm atrás e vão pra frente, outros vão na frente o tempo inteiro e ganham.
Uhum.
Uns levam o cavaleiro a ganhar, porque o cavaleiro não consegue segurar ou vai acreditando no cavalo.
Outros precisam de um cavaleiro mais
que
calmo.
Que ponha mais calmo, que ponha mais perna pro cavalo ir, que saiba fazer o cavalo ir, fazer a prova.
Verdade.
É, tem muita diferença.
E... acho que você pensa bastante também em estratégia de prova. Acho que você é um cara que pensa em todos os aspectos que envolvem o enduro, né?
É, eu acho que eu penso até demais às vezes. Que deixa uma coisa menos natural, assim, porque tem que ser natural, né?
É, mas acho que é uma etapa. Às vezes a gente fica pensando tanto pra depois passar...
usufruir.
É, pra depois conseguir usar aquilo sem ficar... né? Overthinking.
Uhum.
Acho que é que nem aquela. Tem um ditado que. Pro iniciante, uma montanha é uma montanha. Pro iniciado, uma montanha é uma formação geológica feita pelos movimentos da terra e moldado pelo vento e não sei o quê.
Uhum.
E pro mestre, uma montanha é uma montanha.
Pois é.
Mas não dá pra ir de iniciante pra mestre sem passar pelo iniciado, né?
Exatamente.
Porque hoje em dia muita gente tenta, mas não dá certo.
Quanto mais você estuda, mais simples as coisas ficam.
É.
A verdade é essa.
E mais você vê que tem mais coisa pra estudar.
Uhum. Com certeza.
E, bom, você também já fez prova no mundo inteiro, né?
Uhum.
Onde você já montou? Que lugares te marcaram?
Eu montei... eu fiz muitas provas na França, que pra mim é o melhor lugar de enduro do mundo, com certeza.
Uhum.
Tem provas de tudo quanto é jeito. Tem prova plana, prova com morro. O piso é muito diferente de todas as provas, muito asfalto. Você vê, é muito diferente do Brasil. E o nível de lá é impressionante. Eu sou apaixonado pela França, no quesito de enduro. Os cavalos de lá realmente são os melhores do mundo pra mim.
Uhum.
E achei muito legal. Eu já fiz prova nos Emirados, que também é um jeito diferente de ver, de se ver uma prova. É uma coisa impressionante, que parece que os cavalos são alienígenas lá.
É, impressiona eles... como você... depois você vê uma prova lá, você fala, caralho, não sabia que os... que cavalos eram capazes de tudo isso.
É, quando você põe o carro pra... eu, no caso, eu fui eliminado no segundo anel lá.
Uhum.
Aí eu fui de carro ao lado do primeiro lugar a prova inteira. O cavalo galopando a 26 por hora. E no velocímetro do carro a 26 por hora. O cavalo vai lá galopando, pegando água e jogando.
Uhum.
Lá realmente é uma coisa impressionante de se ver. É, também corri no Uruguai. Eu acho muito legal o jeito de lá do Uruguai. Porque eu acho que o Uruguai é um país pequeno, com muito pouca gente, que eles conseguem fazer coisas incríveis, seja no futebol, no enduro, uhum, qualquer esporte. Eles estão lá e dão um jeito de fazer, fazem as provas deles simples, mas umas provas que são bonitas, porque são tradicionais, eles têm a equitação deles.
Uhum.
Eu acho que eu gosto do povo uruguaio, do jeito que eles fazem, porque eles deram um jeito de viver e de fazer esporte crescer lá.
É, acho que com tudo eles... primeiro de tudo, reconhecem as próprias limitações.
Exatamente.
Mas não se deixam abater por elas, né?
Uhum.
Falam, ah, pô, a gente é um país só de 3 milhões e meio de pessoas, é um país que não tem muito recurso, não tem muito dinheiro, mas nem por isso a gente vai deixar de tentar.
Exatamente.
A gente vai tentar a partir disso.
Exatamente. E eles fazem. O negócio deles é fazer. Eles não pensam muito, não. Eles fazem e vão fazendo e cresceram. Hoje são... eu acho que é o terceiro país que mais exporta para os Emirados. É a França, depois a África do Sul.
É. E lá tem uma cultura equestre. É diferente de falar, na Alemanha tem uma cultura equestre muito grande, é verdade. Mas lá o cavalo é uma coisa popular, né? Às vezes o cara não tem nenhuma casa própria, uhum, mas tem um cavalo que ele cria na beira da estrada, deixa num amigo, e aí, uhum, faz parte do...
é, ele já nasce em cima do cavalo. Eu lembro de uma prova que eu fiz no Rio Grande do Sul, que é próximo de lá, né? Que eu vi um bando de menininho, assim, numa pista pequena, correndo e galopando nos cavalos lá, como se tivessem, como se fosse andar pra eles. É, uhum, natural demais tudo que eles fazem em cima do cavalo.
É, impressionante. E do que você viu mundo afora, o que você acha que o Brasil pode aprender? O que dá pra trazer pra cá? E o que não tem nada a ver com a nossa cultura, também não adianta a gente ficar tentando copiar o que não é igual, né?
Então, na França tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que pra mim o enduro na França é como as maratonas no Brasil, de gente, de corrida. Porque eu vou lá correr uma maratona e eu nunca vou... Eu não vou conseguir correr no nível de um profissional. E lá os amadores, as pessoas que fazem prova, elas têm isso na cabeça delas, que elas estão cada dia passando os seus próprios desafios pra chegar na prova e, tipo, pra se vencer a si própria, e não tá muito ligado a prêmio, as coisas, mas assim, o desafio. Como na maratona lá, o profissional ganha o seu prêmio, e tem as pessoas que são a multidão, que estão lá correndo pra alcançar o desafio. Então na França eu acho isso muito legal, porque tem muito amador que corre bem, que corre, sim, muito parecido com vários profissionais, mas são amadores, e eles estão preocupados com se divertir ali, ter o bem-estar do seu cavalo, conhecem de cavalo, e estão lá pra fazer a prova. Fazem número, fazem a prova, ultrapassam os desafios, mas eles sabem que eles não vão ganhar de uma virginia, do... mas eles estão lá pra aprender e tal, e alguns saem pra ser profissional, outros não, mas tem essa separação entre amador e profissional, que é bem legal. No Uruguai eu acho essa simplicidade legal, de prova de qualificação lá ser muito simples, eles fazem com que o dinheiro dá, a trilha é marcada de uma forma que é a que eles conseguem, eu não acho que é mais legal de todos, eu não gostaria que fosse assim, mas eu acho que é o jeito que eles conseguem. Eles marcam a trilha lá, tá marcado o ano inteiro, e é a forma que eles conseguem deixar o enduro sustentável,
viável, né?
Viável lá, e vendendo cavalo e tal. E nos Emirados, tem muitas partes ruins, mas eu acho que essa competitividade deles, que faz o nível aumentar cada vez mais, é impressionante. Eu gosto, eu acho um lado bom, apesar dos apesares, né? Que a gente sabe lá, que eu acho que não é legal a gente ficar falando assim. Mas eu acho que eles fizeram o enduro crescer muito de nível no mundo inteiro.
Sim,
eles têm
puxaram.
Essa parte. Eles puxaram pra cima.
Acho que tem mil críticas ao Emirados, todas pertinentes, ou quase todas, e cabíveis, e algumas coisas vão ter que mudar lá, ou vai ter que separar em dois esportes, porque o mundo, numa hora, vai olhar e vai falar, isso aqui não dá.
É, não tá certo.
Mas também, a gente acho que tem a tendência a querer colocar neles toda a culpa, né? Mesmo lá, os franceses fazem um puta escarcéu toda vez que um cavalo francês morre no Emirados. Mas eles continuam vendendo cavalo para eles, né? E todo mundo quer vender e todo mundo quer trabalhar para eles. Então, é uma questão, acho que muito mais complexa do que a gente vê nos discursos por aí.
Eu acho que a questão dos Emirados eu acho que tem muita gente que generaliza o que acontece lá. Que eu acho que é muito difícil ser o que todo mundo pensa que é um horror, um absurdo. Tem gente boa lá, correndo, que a gente conhece, eu acho que você conhece gente boa correndo, que leva cavalo pra lá, tem gente que quer fazer certo. Eu acho que, assim, tem que mudar o esporte lá, com certeza, ou separar em dois esportes, mas eu acho que a gente tem que olhar, não só falando assim, eles são o diabo e a gente é... E é isso. Eu acho que eles mudaram o esporte no mundo, e eles têm muito... E eu dou muito valor pra isso, mas, com certeza, ninguém pode ficar quieto também. Tem que falar, tem que ser falado, tem que mudar, tem que fazer mudar.
E explica pra gente o que é o enduro em Brasília, porque acho que o paulista vem aqui e tem algumas coisas que a gente vê que são legais, tem equipes enormes que fazem provas menores e tá todo mundo ali se divertindo, um pouco como na França, talvez.
Então, o que acontecia é porque hoje em dia a minha equipe ficou muito profissional. Ficou muito profissional e a gente tá querendo voltar um pouco isso. Mas quando a gente era da Trilha Brasília, um tempão atrás, a gente terminava as provas, fazia churrasco. Aí eu lembro de prova que a gente ficava até 3, 4 da manhã com o pisca-alerta do carro aceso, som tocando, e era uma diversão pra gente. E eu acho isso muito legal, porque o esporte é uma diversão, né? E quem tá em volta tem que se divertir. Eu acho que em Brasília acontece muito isso. As pessoas se vêm pra cá pra passar um dia legal, fazer uma prova pequena ali, pra se divertir.
Pra estar junto.
Pra estar junto. Eu tenho muitos amigos que vêm e falam, não, eu vou fazer apoio pra você e tal, eu quero ficar um dia lá, quero conhecer. E E as pessoas gostam desse sentimento de ser importante numa equipe e depois no final comemorar junto.
Uhum.
E eu acho que aqui em Brasília tem uma coisa muito importante que eu até em São Paulo não tem, eu acho estranho não ter,
uhum.
É o troféu de melhor equipe toda etapa.
Uhum.
Porque eu acho que isso dá uma satisfação grande, até quando o pessoal vem de São Paulo ao Bar ganhou ano passado por equipe aqui em Brasília,
uhum.
Todo mundo fica feliz.
Uhum.
Então eu acho que um prêmio muito importante que eu acho que agrega muito ao Enduro isso. Você tem uma...
Eu acho que em São Paulo a gente sempre quer ser o melhor do mundo mundial. Então, meio que nem no futebol, assim, que o cara não comemora que o time dele foi campeão brasileiro. Comemora porque foi pra Libertadores. Se ganhar Libertadores, também vai comemorar porque vai pro Mundial e não porque foi campeão da Libertadores. E tá sempre em busca de algo maior quando, né, na verdade não precisa, né? Mas às vezes é melhor você aproveitar o que você conquistou ali do que ficar... E em São Paulo também é sempre... Aqui eu vejo que na premiação a prova de 60 tem, acho que, até mais destaque do que a de 120.
Eu acho que é importante isso. Na premiação, acho que tem que ter a premiação... tem que ser dada devida importância à premiação. Eu adoro premiação montada, por exemplo.
Uhum.
Uma premiação montada, você dá importância pro cavalo, você dá importância pro evento. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho que a premiação talvez não seja o maior ponto. Eu acho que é justo essa comemoração
claro.
Mesmo no final. Se for ruim a prova, você bebe pra esquecer. Se for boa, você bebe pra comemorar. Você tá todo mundo junto.
Uhum.
Eu acho que é uma coisa legal do esporte. E assim, nem todo mundo é profissional, né? Eu acho que eu sou hoje eu sou profissional, que eu venho querendo ser há muito tempo, mas eu tenho aprendido muito que eu acho que tem que se divertir mesmo. Eu vinha de tempo meio estressado em provas e eu acho que hoje em dia eu falo, tem que se divertir, tem que fazer a prova pra... Mesmo sendo profissional, você tem que estar curtindo aquilo ali, não sendo só um trabalho pra você.
Enfim. Bom, aproveitando o assunto, vou colocar a pergunta do nosso público, que perguntou... como você se sente assumindo o treinamento dos seus cavalos e se profissionalizando?
Então, eu sempre gostei muito, né? Eu acho que eu gosto mais de fazer o treino dos cavalos, de treinar, de ver ele chegando na prova, até do que de fazer a prova.
Uhum.
Eu acho que a minha equipe, quando eu comecei a pegar mais essa parte, né? Trabalhar junto com meu irmão e pegar essa parte...
Uhum.
Eu peguei foi um peso muito grande, porque minha equipe tinha muitos resultados.
Uhum.
Eu vinha de ganhar a prova de 160 e de estar lá e ganhando muita coisa e tal, e tem que manter o resultado, né? O meu irmão foi indo mais pra Chevaux, no caso, durante uma época, agora ele tá mais próximo. Mas aí o peso vai ficando grande, mas é a coisa do esporte, né, velho? No esporte você vive sob pressão. Então
Sim.
eu acho que tem que se acostumar com esse peso. Eu gosto muito mesmo de treinar cavalo, gosto de ver as pessoas correndo nos cavalos indo bem, que eu treinei. Mas eu acho que é uma parte legal aprender a trabalhar em equipe. Lá em casa tem o Gilmar e a Lu, que são duas pessoas... trabalham muito bem, tem os outros dois meninos, que é o Blender e o Ian, que também aprendem cada dia mais, e eles têm com o Gilmar e com a Lu, por exemplo, eu aprendo coisa de cavalo todo dia, porque eles têm muito mais tempo de cavalo e muito mais vezes que eu.
E tem coisas que é só vivendo mesmo.
Só vivendo, eu aprendo todo dia, e eu tendo formado em veterinária, muitas vezes tem coisa que eu acho que eles resolvem, eles me mostram como resolve, e eu não sabia.
Sim. Nem todo conhecimento é acadêmico ou formalizado, né? Tem muita coisa que...
Exatamente.
Tá fora até da ciência, né?
Eu acho que isso é uma parte legal, aprender a trabalhar em equipe com a dificuldade de cada um, entendeu? Saber conversar com as pessoas, eu acho que isso faz parte do treino, saber conversar, saber trocar ideia.
Sim.
Por exemplo, eu tava vendo comigo e com o Dudu, quando a gente trabalha junto, tá mais junto, dá muito certo. Os resultados vêm, aparecem. Isso
é um equilíbrio, né?
É um equilíbrio. Então, eu acho que o treino do enduro se resume muito a isso: trabalho em equipe. Porque ninguém vai saber fazer nada sozinho.
E o que você faz no seu descanso obrigatório?
O que eu faço no meu descanso obrigatório? Penso em cavalo. Cara, eu gosto muito de ir pra bar, de sair com meus amigos, de estar junto com a minha família, de ficar com a minha namorada. Isso é o que eu gosto de fazer.
Vocês já estão juntos há um tempo.
A
gente conheceram no Enduro.
Nos conhecemos no Enduro, ela trabalhando com o Enduro e eu começando a trabalhar com o Enduro.
E agora ela tá montando.
Ela abriu uma empresa agora também relacionada a cavalo, de marketing.
Uhum. Faz então, o merchan.
É a Cavalcata, gente, quem quiser. É uma empresa que é voltada para veterinária, para equipes de esportes equestres e para meios relacionados ao animal em si, não só o cavalo, mas a ideia veio do cavalo.
Uhum.
Elas fizeram o marketing da Chevaux, elas foram contratadas pela Chevaux,
uhum.
Fizeram junto com a minha irmã Marcela o marketing da Chevaux durante muito tempo e agora elas resolveram abrir a própria empresa.
A comunicação da Chevaux de fato é uma coisa...
Eu acho que uma das coisas mais importantes da Chevaux, acho que a comunicação foi muito importante, foi muito vista, né? Todo mundo pergunta de onde veio isso.
Sim, porque muda um pouco até a imagem do próprio endurista, como ele se vê ao fazer parte de uma prova com uma comunicação profissional e
exatamente. O nosso bem feita, fazer, né? O esporte ficar bonito, né? Eu acho que é uma coisa importante. Se a gente quer patrocínio, se a gente quer projeto, a gente tem que ter um esporte bonito, como o salto é. Não do mesmo forma do salto, eu acho.
Claro,
cada esporte tem sua peculiaridade.
Uhum.
Mas o salto, eu acho que hoje consegue a expansão dele, porque é um esporte bonito, um esporte formal lá. E eu acho que isso no enduro tem que ter. Tem que ter uma formalidade, tem que ser um esporte bonito de se ver. Tem que ter cavalos bem cuidados.
Concordo.
E eu acho que é uma coisa que a Chevaux mostrou muito pra gente.
Até pro endurista, pô, quando você faz uma prova e depois você tem uma foto profissional sua montando na prova, você até vai lembrar com mais carinho daquela prova, porque é uma coisa que dá gosto de ver, né? E o que você quer que as pessoas escutem aqui no fundo dessa conversa?
Escutar o som?
Que música?
Foi tipo um sertanejo.
Boa.
Pode botar o primeiro CD do Jorge Mateus.
Boa. Que mais? Quem a gente deve entrevistar no futuro?
No futuro?
Vamos ver. Um nome.
Deixa eu pensar aqui. Eu acho que... quem deve entrevistar... Caraca, deixa eu pensar.
Enquanto isso, a galera vai ouvindo Jorge Mateus.
Tá. Eu acho que tem que... eu acho que o Gerson.
O Gerson, boa.
Eu acho que o Gerson.
O que eu não te perguntei que eu devia ter perguntado?
O que você não entendeu? Eita porra.
Essa acho que é a mais difícil do podcast.
Eu acho que... Caraca, essa é difícil. É porque falar de futuro do enduro do Brasil é difícil hoje em dia, né?
Mas acho que é uma pergunta importante.
Como
você vê o futuro do enduro no Brasil?
Cara, eu acho que as pessoas têm que abrir mais a cabeça para novas... observar outros países, como eu falei aqui, da França e do Uruguai. Eu acho que tem que ser... ou para outras modalidades, como é a do quarto de milha, que eu acho que é uma modalidade que cresce muito. Eu acho que tem, que, tem que ser uma coisa... as pessoas têm que abrir mais a cabeça para mudanças.
Boa.
Eu acho que não adianta a gente ficar reclamando de custo e não mudar nada.
Uhum.
Eu acho que tem que ter mudança, não adianta ficar falando.
Uma postura mais proativa.
Mais proativa. Eu ouvi um negócio que... não pode deixar cair o nível técnico das provas, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar de outro modo para o enduro ficar sustentável.
Boa.
Só isso.
Bom, muito obrigado pelo seu tempo.
Valeu. Obrigado
para os nossos ouvintes. quem gostou, manda pros amigos, pros outros cavaleiros, pros peões, pro veterinário, mande nos grupos de enduro, nos grupos de cavalo, nos ajudem a divulgar, porque acho que a gente só vai crescer assim no boca a boca. E quem não gostou, manda para os inimigos, manda para aquelas pessoas que você não gosta, e que também ajuda. Valeu.
Muito obrigado, galera.
Falou.
Obrigado, André.
Valeu.